Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, na sábado 10 de fevereiro de 2024. Votos de um bom sábado conosco, com a nossa companhia. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar esta emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Não esqueça, estamos também em direto no nosso site, voaportugues.com. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidgeviti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanuk, a Leste FM, e estamos também com a Rádio Papagaio. Estamos ainda na cidade de Cachum, com o Lero Banto, em São Domingos, e a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catió. Estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado falaremos de segurança nacional em Angola, a propósito de uma proposta de lei no Parlamento. Falaremos da Guiné-Bissau, onde continua a restar-se instabilidade política. Teremos também aqui Cabo Delgado, onde se registra a nova onda de ataques de insurgentes que perigam o regresso da Total Energy. E falaremos de insegurança escolar em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e ainda de Moçambique, onde os empresários querem que o governo ponha cobro aos raptos. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Aviões israelitas bombardearam hoje a cidade de Rafa, na faixa de Gaza, e entidades oficiais disseram que 28 pessoas morreram quando várias casas foram atingidas. Os bombardeamentos ocorreram depois do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter dado ordens para os militares prepararem um plano para evacuar civis da cidade e destruir 4 batalhões do Hamas que, segundo disse, estão ali estacionados. Rafa está situada junto à fronteira do Egito, que expressou preocupação com a possibilidade de milhares de pessoas fugirem através da sua fronteira, o que, segundo disse, iria pôr em perigo o acordo de paz de longa data com Israel. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin falou com o seu homólogo israelita Yoav Galant e o Pentágono disse que Austin reiterou a necessidade de se protegerem os civis nas operações contra o Hamas. O conselheiro de Segurança Nacional americano, John Kirby, avisou, entretanto, que os Estados Unidos não apoiarão operações militares em Gaza que não tomem em consideração a proteção de civis. Entretanto, a Síria disse que a aviação israelita bombardeou vários locais nos arredores da capital, Damasco. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 3 pessoas foram mortas nos ataques. Israel não comenta as notícias de ataques na Síria, que têm ocorrido regularmente e em que locais de apoio iraniano Hezbollah, no Líbano, têm sido bombardeados. O ataque deu-se ao mesmo tempo que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano visitava a capital libanesa, Beirute, onde disse que uma solução política é o único meio de se pôr termo à guerra na faixa de Gaza. O ministro iraniano avisou Israel para não alargar o conflito ao Líbano, afirmando que isso seria, e citamos, o último dia de Netanyahu. O chefe da diplomacia iraniana disse que o seu governo e os Estados Unidos tinham recentemente trocado mensagens em que Washington tinha pedido ao Irão para pedir ao Hezbollah para não se envolver na guerra entre Israel e o Hamas. Ele acrescentou que o seu país não quer expandir o conflito. No Senegal, um estudante foi morto na cidade de Saint-Louis durante violentas manifestações na sexta-feira contra o adiamento das eleições presidenciais, disse o Ministério do Interior. Manifestações ocorreram na capital e em outras cidades. Numa declaração, o Ministério disse ter sido informado da morte do estudante Alpha Hierro Tunkara, que será investigada, mas negou ao mesmo tempo que as forças de segurança tivessem sido responsáveis. As forças de defesa e de segurança, disse um comunicado, não intervieram para manter a ordem no campus da universidade, onde a morte ocorreu. O presidente Macky Sall adiou as eleições previstas para o próximo dia 25 e, subsequentemente, o Parlamento adiou as eleições para dezembro. A Ucrânia disse que ataques de drones russos na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, mataram pelo menos 7 pessoas, incluindo 3 crianças, e provocando incêndios que danificaram casas e infraestruturas. O governador regional, Oleg Sinobov, disse que os ataques tinham causado danos a infraestruturas civis, mas não deu pormenores sobre as mesmas. Pelo menos 14 casas particulares foram destruídas no ataque, levado a cabo com drones Shahed, de fabrico iraniano. Segundo as autoridades ucranianas, 23 dos 31 drones foram derrubados. A cidade portuária de Odessa foi também atacada e uma pessoa foi ferida. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou o atraso dos congressistas republicanos em aprovarem ajuda para a Ucrânia. Biden, que falava após um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, disse que a falha do Congresso em apoiar a Ucrânia é o que chamou de ultrajante e próximo de constituir negligência criminal. O chanceler alemão disse que sem o apoio dos Estados Unidos e sem apoio dos Estados europeus, a Ucrânia não tem chances de defender o seu próprio país.
Especialistas afirmam que a proposta de lei de segurança nacional causa receios de uma previsível ditadura em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos a deputada Miaela Webb, a da UNITA, o presidente da Associação Pro Bono, Bartolomeu Milton, e o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado.
A proposta de lei de segurança nacional, longe de reunir consenso, está a causar amargos de boca entre várias sensibilidades, pelo facto do referido documento apresentar alegados excessos de poder ao Presidente da República e supostos erros de conceitos, mas foi aprovado no Parlamento sem votos contra e abstenções da UNITA e do Grupo Parlamentar Misto, composto pelo PRS e FNLA. Depois da votação, levantou-se uma tempestade, havendo quem afirmasse que a referida lei instaura uma ditadura que transformava Angola na Coreia do Norte e por aí adiante, numa semana em que o país está a assinalar 14 anos de existência da Constituição da República. Entre outras novidades, a proposta determina, por outro lado, a possibilidade de as Forças e Serviços de Segurança Nacional proporem a interrupção de sistemas de telecomunicações. Alguns especialistas dizem tratar-se de uma carta branca para a secreta cortar a internet e colocar proposta de lei debaixo de fogo, visto que a mesma tem a autoridade para emitir regras e ordens que afetam a disponibilidade e a qualidade dos serviços de comunicações, bem como para fazer cumprir os seus regulamentos e impor sanções por violações. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, que apresentou o documento aos deputados, disse que a proposta vem ajustar-se à Constituição da República. Francisco Pereira Furtado acrescentou que no diploma, composto por 6 capítulos e 46 artigos, é estabelecido também um regime claro que define a natureza da participação, colaboração e proteção do cidadão.
Ao abrigo da Lei nº 12/02, de 16 de agosto, Lei de Segurança Nacional, que em grande medida está desajustada com a Constituição, o que justifica deste modo a necessidade da sua adequação aos princípios e às normas constitucionais. No que concerne a parte do articulado, a proposta de Lei de Segurança Nacional comporta 6 capítulos, 7 secções e 46 artigos. Assim sendo, o capítulo 1 refere-se às disposições gerais, capítulo 2, Política e Estratégia de Segurança Nacional, capítulo 3, Sistema de Segurança Nacional, capítulo 4, Participação, Colaboração, Proteção dos Cidadãos e Cooperação na Persecução dos Objetivos de Segurança Nacional. Capítulo 5, refere-se ao orçamento e regime financeiro do Sistema de Segurança Nacional, e o capítulo 6 e último, as disposições finais. Com a aprovação da proposta de Lei de Segurança Nacional, augura-se a materialização de um conjunto de questões com particular destaque para as seguintes. Em primeira instância, proceder-se-á à conformação da matéria em referência com a Constituição da República, particularmente no que concerne ao conteúdo e alcance do conceito de segurança nacional, consagrados nos termos dos artigos 202º e 205º da Constituição. A proposta clarifica e atualiza o conceito de sistema de segurança nacional, constituído pelos setores da defesa nacional, da garantia da ordem e da preservação da segurança do Estado, e alarga sua compreensão a 3 sujeitos essenciais, designadamente o cidadão, a sociedade e o Estado.
O general Francisco Pereira Furtado afirma, por outro lado, que a proposta de lei de segurança nacional resulta da necessidade de revisão da lei vigente face à sua desconformidade com a Constituição da República.
Clarifique o posicionamento dos órgãos da estrutura, permitindo melhor funcionamento do sistema de segurança nacional. Por outro lado, adequa a norma à realidade da segurança nacional e internacional. Outro sim, desenvolva a questão da política de segurança nacional, acrescida a dimensão da estratégia, elevada e tratada em sede de um capítulo próprio, portanto autônomo, contrariamente ao que sucede com a lei vigente, que trata a questão apenas num único artigo. O diploma estabelece também um regime claro, que define a natureza da participação, colaboração e proteção do cidadão, assim como o quadro de cooperação intersetorial e internacional no âmbito do Sistema de Segurança Nacional. Concluímos que a proposta de Lei de Segurança Nacional, em primeira instância, resulta da necessidade da revisão da Lei nº 12/02, de 16 de agosto, face à sua desconformidade à Constituição da República de Angola. Em segunda instância, resulta da atualização da definição do conceito de segurança nacional, diferente de defesa nacional, clarificação da composição, integração e estruturação de um sistema de segurança nacional, com vista à direção, articulação dos setores, órgãos, instituições, forças e sujeitos para uma atualização integrada e coordenada. Finalmente, no domínio da formal, a proposta observa os pressupostos de organização e alinhamento com as regras de sistematização e de logística a observar na preparação de diplomas legais, nos termos do Decreto Presidencial nº 251/12, de 27 de dezembro.
Entretanto, a jurista e deputada Micaela Weber é de opinião que a proposta de Lei de Segurança Nacional viola a Constituição e representa um retrocesso para as conquistas democráticas alcançadas até agora.
Eu, particularmente, enquanto cidadã e enquanto jurista, fico preocupada porque, conhecendo como conheço a Constituição, sei que nenhuma lei infraconstitucional pode colocar em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que estão constitucionalmente consagrados. E, portanto, a Constituição é que vem estabelecer que o domicílio é inviolável, as telecomunicações são invioláveis e, portanto, não pode vir uma lei agora alegar que, havendo riscos, ameaça à segurança nacional, vamos deixar de cumprir a Constituição para permitir que os órgãos e agentes do Estado encarregues pela segurança nacional possam se imiscuir na vida do cidadão, nas telecomunicações do cidadão e no domicílio do cidadão, quando a Constituição estabelece regras muito específicas de como isto deve acontecer. Portanto, sem um mandado de autoridade judicial, ninguém pode entrar na casa do cidadão, no domicílio residencial ou no domicílio profissional, ninguém pode interferir nas telecomunicações dos cidadãos, etc, etc. Portanto, é uma lei hostil da Coreia do Norte, e Angola infelizmente está numa lógica, o regime de Angola está numa lógica de fazer retroceder os ganhos democráticos que o país já tinha.
Mas, doutora Weber, do seu ponto de vista, esta proposta de lei, tal como ela está, apresenta mais ameaças ou também traz algumas oportunidades?
É sim, apresenta mais ameaças, porque se queremos combater o terrorismo, nós já temos uma lei que faz isso. Se queremos combater o branqueamento de capitais, nós já temos uma lei que faça isso. Se queremos combater a criminalidade organizada, também já temos uma lei que estabelece isso. E, portanto, não há necessidade nenhuma de dar uma carta aberta aos órgãos e agentes da segurança do Estado para violarem a Constituição ao abrigo de uma pretensa, de um pretenso risco à segurança nacional.
A discussão na especialidade da proposta de lei de segurança nacional, para Micaela Weber, deve substituir todas as tendências subjetivas e defende critérios objetivos para definir o alcance do conceito de segurança nacional.
A minha perspectiva é que se expurguem todos os vícios que configurem inconstitucionalidade, por um lado, e depois desbater todas aquelas tendências subjetivas que a lei tem, porque a lei tem que ser objetiva. Não pode ser um cidadão acordou bem disposto e achar que jovens reunirem-se numa casa a tentar contra a segurança do Estado. Portanto, tem que haver critérios objetivos para se estabelecer efetivamente o que é segurança nacional. E o que é um risco à segurança nacional.
Acha que na redação não está muito claro, do ponto de vista objetivo, todos estes elementos de preocupação que levanta?
Por isso é que vamos à especialidade de apresentar as nossas contrapropostas.
Tem, do seu ponto de vista, alguma expectativa quanto às discussões da especialidade para que, de facto, o consenso, em função das várias preocupações que estão a ser levantadas, possa prevalecer?
Pelo menos eu já consegui constatar que, por parte da sociedade civil, várias organizações da sociedade civil, cidadãos, já se mostraram contra esta proposta de lei, tal como ela está. E, portanto, nós, enquanto fiéis representantes das aspirações dos cidadãos, devemos efetivamente fazer tudo para que essa lei saia do Parlamento o mais democrática possível.
Ainda assim, é pertinente que se faça, de facto, este debate em torno de uma lei, de uma proposta de lei da segurança nacional, olhando também para o contexto global.
Claramente, porque primeiro a atual lei em vigor foi aprovada antes da aprovação da atual Constituição. E, portanto, não se pode confundir, por exemplo, a segurança do Estado com a segurança nacional. Não se pode pretender que todos os órgãos e agentes do Estado, toda a estrutura do Estado e todos os cidadãos se tornem agentes da segurança nacional. E, portanto, é um conceito que é próprio de escolas como a Coreia do Norte, Cuba, a China, a Rússia, é normal. Agora, nós não queremos esses modelos aqui para Angola.
Por sua vez, o presidente da Associação Pro Bono, organização dedicada às questões dos direitos humanos e transparência em Angola, considera necessária e pertinente a alteração da Lei de Segurança Nacional. Bartolomeu Milton afirma que a atual lei encontra-se desajustada face à realidade nacional e internacional.
O que podemos dizer a respeito desta proposta é que, primeiro, é que faz-se necessário e pertinente a sua alteração, porque nós temos atualmente em vigor, portanto, a Lei 12/02, que se encontra desajustada à atual realidade jurídico-constitucional. Portanto, esta lei, que ainda vigora, tem muitas das suas normas a crescerem de alguns ajustamentos face à atual realidade jurídico-constitucional. Portanto, é de facto pertinente que se faça essa atualização pontual. Mas, por outro lado, nós não temos dificuldade alguma em divisar que aquilo que se pretende está para lá de uma lei que vem, portanto, regular uma disposição normativa constitucional, em princípio consagrada no artigo 208, que impõe a todos os cidadãos o dever de contribuir para a segurança da pátria. Uhum. Portanto, o que nós vemos é que, em muitos aspectos, a lei regula mais do que deveria. Portanto, estamos a falar de normas que vêm, inclusive, sobrepor-se a outras já em vigor. Muitos dos bens jurídicos que aqui se pretende regular já têm, portanto, regulamentação nos diplomas legais em vigor, designadamente no Código Penal. Portanto, o Código Penal já acautela e salvaguarda muito bem a proteção destes bens jurídicos, mas temos aqui, portanto, um conjunto de situações que a lei quer pretende regular, que, em princípio, são de caráter, digamos assim, do espectro de direitos fundamentais. Portanto, estamos a olhar para o catálogo da Constituição, que trata dos direitos fundamentais e das liberdades e garantias dos cidadãos. Em muitos casos, só podendo ser restritas, portanto, com base em estado de exceção. Portanto, tem que haver um estado de exceção. E quando falamos de estado de exceção, estamos a falar de uma ruptura do Estado normal, portanto, em que a Constituição deixa de vigorar na plenitude e implementa-se um estado de exceção. Estamos a falar de um estado de emergência, um estado de guerra, por exemplo, o que não é o caso. E nós estamos a ver aqui a lei a pretender regular muitos desses aspectos, não havendo necessidade para tal.
Fala-se igualmente, Dr. Bartolomeu, de algumas normas inconstitucionais e também de alguns erros estruturais. É também esta a vossa constatação?
Bom, mas sim, tal como vimos referindo, nós entendemos que há aqui aspectos que se pretende regular, que em princípio tanto que estão um pouco fora do âmbito normativo constitucional, ou seja, por exemplo, e há um artigo, essencialmente um artigo muito polémico, o artigo 36 dessa proposta, onde se diz, por exemplo, no número 2, que em circunstâncias excepcionais as forças e serviços do sistema de segurança nacional podem limitar, ou seja, nos limites de constituição da lei, podem adotar um conjunto de medidas, e essas medidas depois vêm elencadas nas alíneas A a D do número 2, e depois no número 3 também, alíneas A a C, e depois no número 4, onde se estabelece, por exemplo, a possibilidade de se interromper de forma temporária as comunicações, quer marítimas, terrestres, fluviais e ainda os sistemas telecomunicacionais.
Finalmente, Bartolomeu Milton levanta algumas preocupações que podem atropelar os direitos fundamentais e aponta aquilo que considera de ambiguidades que a proposta de lei de segurança nacional também apresenta.
Nós pensamos que, embora a Constituição consagre de facto que a limitação dos direitos fundamentais e demais direitos e garantias dos cidadãos possa ser feita em determinadas circunstâncias, mas não consigo visualizar aqui um cenário, por exemplo, de guerra, em que Angola esteja sendo invadida por forças estranhas, em que se vá implementar apenas estas normas. Eu estou a ver a possibilidade das forças utilizarem, portanto, argumentos para, mesmo não havendo guerra, poder aplicar essas medidas. Portanto, isto é o que, de resto, constitui preocupação, não é? E depois, quando aqui a proposta fala, por exemplo, de circunstâncias excepcionais, nós queremos entender circunstâncias excepcionais como sendo, por exemplo, estado de necessidade, estado de guerra ou estado de exceção, do que estamos a falar. Mas eu tenho plena certeza que, se isto não for devidamente regulamentado, ou seja, é preciso clarificar, e aqui estamos a falar em tipificar as circunstâncias excepcionais. O número 2 do artigo 36 fala de circunstâncias excepcionais. Que circunstâncias excepcionais seriam estas? Portanto, a lei não pode ser ambígua, ela tem que ser clara, ela tem que ser taxativa, tem que aqui dizer taxativamente que situações excepcionais são estas.
Então, defende-se, ela deve ser muito mais objetiva, não é?
Bom, a lei é ambígua e não pode ser. Portanto, aqui admite-se a possibilidade de implementação destas medidas, e nos termos também do que está regulado no artigo 58 da Constituição, mas aqui na lei aparece alguma uma certa ambiguidade. Portanto, ela apenas diz vagamente em circunstâncias excepcionais, mas não há aqui, em obediência ao princípio da taxatividade, uma enumeração taxativa dessas exceções, o que é necessário haver. Portanto, e para lá disto, há outros aspectos que a lei também traz, portanto, que precisam de melhor clarificação. E pensamos que agora que se vai discutir a lei na especialidade, poderá eventualmente haver um aprimoramento de muitas destas normas e, por outro lado, expurgar algumas normas que são naturalmente inconstitucionais, porque violam direitos fundamentais, não é? Por exemplo, o direito à reserva da vida privada pode ser aqui violado da forma como isto se apresenta, quer dizer que, por exemplo, as forças de segurança podem intrometer-se em casa de qualquer pessoa, sob pretexto de estarem a querer proteger a segurança nacional, os interesses nacionais.
Pois, podemos também aqui afirmar que também defende que se faça um enquadramento político e histórico do que, na verdade, constitui e não constitui segurança nacional.
Bom, os temas ligados à segurança nacional são hoje temas que dominam as agendas dos Estados a nível mundial, dado o reconhecimento do terrorismo, das guerras e por aí além. Portanto, os Estados estão naturalmente muito preocupados com as questões de segurança interna, não é? Mas isso não deve servir de protesto para limitar direitos consagrados constitucionalmente. Portanto, estaríamos deste modo a assinalar recuos relativamente aos ganhos conseguidos com a Constituição aprovada em 2010. Ainda temos um longo caminho a percorrer do ponto de vista da concretização e efetivação dos direitos fundamentais. Tem sido um desafio cotidiano respeitar e salvaguardar estes direitos. Portanto, o que podemos fazer é criar e promover leis que estimulem o exercício destes direitos e não o contrário. Portanto, o que se pretende aqui é, naturalmente, cercear um pouco mais essa esfera de intervenção e de exercício de liberdades por parte dos cidadãos, o que não é desejável para aquilo que queremos construir, que é, no fundo, a solidez do Estado de Direito e Democrático em Angola.
Bartolomeu Milton, Mihaela Weba e Francisco Pereira Furtado foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Que a Voz da América em Português está na plataforma X, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e podem lá ver os nossos textos, os nossos trabalhos em vídeo, também os nossos áudios. E de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 10 de fevereiro de 2024 e convosco está, desde Washington, na apresentação Ana Guedes, na produção o Jaime Faria, a votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Esta é uma emissão que pode escutar na onda média, nos 1530, também na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, podem escutar-nos na internet, no nosso site, voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos FM, em Maputo, Casia FM, Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz, na Paxé. a Rádio Pax na cidade da Beira, queria dizer. E em Bissau estamos com a Rádio PGVT, Capital FM, estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é Rádio Sitchanu, Caleste FM, em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, a Rádio Parceiro da Voz da América, onde nos podem ouvir em FM, é Rádio Lero Band. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, e na cidade de Cátia, estamos com a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, vamos falar da Guiné-Bissau, onde continua a restar-se alguma instabilidade política. Falaremos também de Cabo Delgado, onde se registra a nova onda de ataques de insurgentes que podem pregar o regresso do projeto da Total Energies. Falaremos ainda de insegurança escolar em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. E voltaremos a falar de Moçambique, onde os empresários querem que o governo ponha cobra aos raptos. Mas agora vamos então à atualidade noticiosa do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Aviões israelitas bombardearam hoje a cidade de Rafa e entidades oficiais disseram que 28 pessoas morreram quando várias casas foram atingidas. Os bombardeamentos ocorreram depois do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter dado ordens para os militares prepararem um plano para evacuar civis da cidade e destruir 4 batalhões do Hamas que, segundo disse, estão ali estacionados. Rafa está situado junto à fronteira do Egito, que expressou preocupação com a possibilidade de milhares de pessoas fugirem através da sua fronteira, o que, segundo disse, iria pôr em perigo o acordo de paz de longa data com Israel. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin falou com o seu homólogo israelita Yoav Galant e o Pentágono disse que Austin reiterou a necessidade de se protegerem os civis nas operações contra o Hamas. O conselheiro de Segurança Nacional americano John Kirby avisou, entretanto, que os Estados Unidos não apoiarão operações militares em Gaza que não tomem em consideração a proteção de civis. A Síria disse, entretanto, que a aviação israelita bombardeou vários locais nos arredores da capital, Damasco. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 3 pessoas foram mortas nos ataques. Estes deram-se ao mesmo tempo que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano visitava a capital libanesa, Beirute, onde disse que uma solução política é o único meio de se pôr termo à guerra na faixa de Gaza. O ministro iraniano avisou Israel para não alargar o conflito no Líbano, afirmando que isso seria o que chamou de o último dia de Netanyahu. O chefe da diplomacia iraniana disse que o seu governo e os Estados Unidos tinham recentemente trocado mensagens em que Washington tinha pedido ao Irão para pedir ao Hezbollah para não se envolver na guerra entre Israel e o Hamas. Ele acrescentou que o seu país não quer expandir o conflito. No Senegal, um estudante foi morto na cidade de Saint-Louis durante violentas manifestações na sexta-feira contra o adiamento das eleições presidenciais, disse o Ministério do Interior. Manifestações ocorreram na capital e em outras cidades. Numa declaração, o Ministério disse ter sido informado da morte do estudante Alpha Hierro Tunkara, que será investigada, mas negou ao mesmo tempo que as forças de segurança tivessem sido responsáveis. As forças de defesa e segurança, disse o comunicado, não intervieram para manter a ordem no campus da universidade onde a morte ocorreu. O presidente Macky Sall adiou as eleições previstas para o próximo dia 25 e, subsequentemente, o Parlamento adiou as eleições para dezembro. A Ucrânia disse que ataques de drones russos na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, mataram pelo menos 7 pessoas, incluindo 3 crianças, e provocando incêndios que danificaram casas e infraestruturas. O governador regional, Oleh Sienabov, disse que os ataques tinham causado danos em infraestruturas civis, mas não deu outros pormenores sobre as mesmas. Pelo menos 14 casas particulares foram destruídas no ataque, levado a cabo com drones Shahid de fabrico iraniano. Segundo as autoridades ucranianas, 23 dos 31 drones foram derrubados. A cidade portuária de Odessa foi também atacada e uma pessoa foi ferida. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou o atraso dos congressistas republicanos em aprovarem ajuda para a Ucrânia. Biden, que falava após um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, disse que a falha do Congresso em apoiar a Ucrânia é o que chamou de ultrajante e próximo de constituir negligência criminosa. O chanceler alemão disse que sem o apoio dos Estados Unidos e sem apoio dos Estados europeus, a Ucrânia não tem chances de defender o seu próprio país. O Senado americano está a estudar um pacote de ajuda militar ao estrangeiro de 95,3 milhões de dólares, dos quais 60 mil milhões serão para a Ucrânia. As milícias úteis no Iémen, apoiadas pelo Irão, realizaram hoje o funeral de 17 dos seus militantes mortos durante recentes bombardeamentos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Os bombardeamentos ocorreram em retaliação aos actos dos Houthis contra navios no Mar Vermelho que têm estado a impedir a livre navegação marítima à zona. A agência de notícias dos Houthis disse que os bombardeamentos não irão impedir a continuação do apoio das milícias ao que disse serem os seus irmãos na faixa de Gaza.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Vamos até à Guiné-Bissau, onde o Madame G15 e o PRS afirmam que o país está a ser conduzido para uma ditadura.
O Maro Cício Coimbalo falava esta manhã no Ministério do Interior, perante oficiais de segurança e da ordem pública, dois dias depois do coordenador nacional do MAD MG15, Prima Camará, ter afirmado que há ditadura na Guiné-Bissau. Isto é, na sequência da detenção, por algumas horas, de 12 dos seus dirigentes, incluindo um deputado. Vamos ouvir o presidente guineense.
Não consigo ter a cultura de violência. Não.
Quem me conhece sabe que não posso ter cultura de violência, não. Isso não pode fazer parte de mim. A cultura de violência não pode fazer parte da cultura do Mauro Cício Coimbalo. Estava assim a reproduzir as palavras do presidente guineense. As declarações do Mauro Cício Coimbalo aconteceram depois do coordenador do MAD MG15, Brahim Camará, afirmar que o país está a ser conduzido por uma ditadura. Isto é uma ditadura. Não é possível. Não é normal. É intolerável. Vim para morrer aqui na minha terra. Basta, basta. Ira do Brahim Camará seguida da reunião de urgência do Conselho Nacional do MAD MG15, em que saiu uma resolução mandatando o seu líder a negociar e assinar eventuais acordos políticos, assim como integrar possíveis coligações pré-eleitorais. Ainda sobre os últimos desenvolvimentos, o presidente interino do PRS, Fernando Dias, confrontado atualmente com uma forte oposição interna e de costas voltadas com o presidente da República, Omar Cício Coimbalo, afirmou ontem que a democracia está a ser posta em causa na Guiné-Bissau e questionou o silêncio da comunidade internacional.
A democracia está a ser posta em causa na Guiné-Bissau, quando a comunidade internacional está em silêncio. Onde é que está a União Africana? Onde é que está a Síria? Onde é que está a União Europeia? Onde é que está as Nações Unidas? Será que não estão a acompanhar? Não tem representação aqui na Guiné-Bissau para acompanhar que tudo está a acontecer? Por que é que vamos aceitar isto?
Quem também se juntou ao PRS e o MAD MG15 é a coligação PE Terra Arranca, vencedora das eleições de junho de 2023, cujo governo foi demitido em consequência da dissolução do Parlamento no dia 4 de dezembro último. Em comunicado à plataforma, forma diz haver citamos um embargo imposto por um regime que agrava através dos seus atos o seu caráter ditatorial e que nem tem em conta aqueles que contribuíram para o seu poder autocrático e violento, condenando ainda as ações arbitrárias que visam coartar os direitos dos cidadãos e pôr em causa a Constituição da República. Fim de mais uma citação. Tassan Kassama, Voz América em Bissau.
A província de Cabo Delgado está a ser assolada por uma nova vaga de ataques jihadistas, vista como ação reativa da insurgência, por detrás da qual está o facto de estar iminente o anúncio da retomada do projeto de gás da Total Energies em Palma.
O analista político Fernando Lima diz que os rebeldes se espalharam agora por um território mais alargado porque sabem que a performance operacional das tropas moçambicanas e da SADC é muito menor. Em breve, a força da SADC vai terminar sua missão em Moçambique. Lima afirma que, do ponto de vista tático, os ataques jihadistas mostram também que as diversas forças no terreno, que são supostas dar uma resposta direta ao jihadismo em Cabo Delgado, ainda não estão preparados para o fazer.
Portanto, o seu performance operacional é muito menor do que era, porque inclusive as ações que noticiamos são exatamente na área da responsabilidade da SADC.
Para Fernando Lima, são os mesmos problemas que sempre aconteceram. Falta de meios para enfrentar o jihadismo.
Significa que é preciso um melhor serviço de recolhas de informação e uma base melhor para a operação. eleições. Isso significa também que há meios importantes que estão a faltar, nomeadamente uma força naval e força aérea. Por determinadas operações é preciso haver força aérea.
São meios que, segundo aqueles analistas, podem ser rapidamente colocados numa determinada zona.
Porque nesta ação muito concreta, os grupos eram muito dispersos e a disponibilidade de forças não é para fazerem estes desdobramentos por todos os lados. Teoricamente, sim, deveria haver esses desdobramentos, mas na prática não há essa capacidade porque não há meios de fazer todos esses desdobramentos.
E os jihadistas sabem dessas limitações.
E por isso mesmo se espalharam num território muito alargado para criar, digamos, esta situação de não resposta em relação às suas ações, que de acordo com a propaganda eram ações de disseminação do islamismo, porque na maior parte das situações não houve confrontações violentas, quer militares, quer ações violentas contra a população.
E aparentemente os jihadistas têm apoio da população nesta zona.
Isto é uma zona de grande influência islâmica e onde os jihadistas têm apoios, têm elos de ligações familiares e, portanto, torna mais difícil uma ação e, como sempre se diz, as ações das forças governamentais não podem ser apenas militares, têm que ser de outra natureza.
Em sua opinião, essas ações podem adiar, digamos, o anúncio da retomada do projeto de gás?
Até agora não, mas se estas ações se multiplicarem no terreno e se o performance das forças moçambicanas e das forças internacionais não for bom, isso certamente que levantará pontos de interrogação em relação à retomada do projeto.
E o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que, face à situação, foram já tomadas medidas operativas imediatas.
Que envolvem a ocupação e consolidação de posições estratégicas em Mukojo, Pangani e Kitiraj. As forças de defesa e segurança têm como última finalidade negar a penetração e mobilidade dos terroristas pelo mar, incluindo o seu reabastecimento através das ilhas adjacentes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os empresários moçambicanos querem o fim de raptos, crime que, segundo eles, inviabiliza os investimentos. As autoridades prometem mudanças. Alfredo Júnior.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Já lá vão 13 anos que raptos de empresários ou seus familiares têm se registrado em Moçambique. Anualmente, o país registra uma média de 15 raptos, com a cidade de Maputo a ser o epicentro deste fenómeno criminal. Só de janeiro de 2023, esta parte, foram 13 os raptos registrados pelas autoridades policiais, afetando o setor privado e, segundo o empresário Zuneide Calumea, cresce a preocupação da comunidade empresarial que exige uma ação mais enérgica para o combate deste crime.
Existe uma fraca resposta em relação a esta problemática. Tem sido, sim, detidas algumas pessoas, mas como viram na imprensa ainda ontem, um dos detidos confirmou que se envolvido noutro sequestro. Então, de facto, existe uma grande preocupação.
Este crime está a ter um impacto na economia moçambicana, pois há empresários a abandonarem o país por conta dos raptos que apoquentam a classe, segundo indica o empresário Adelino Buque.
Quando um empresário retira-se do país, significa que o seu negócio também retira-se do país. E muitos deles vão investir fora.
Membros da Polícia da República de Moçambique e dos Serviços de Investigação Criminal têm sido frequentemente ligados aos raptos. Porém, nem a polícia, muito menos o SERNIC, conseguem esclarecer estes crimes. A PRM diz estar a desenvolver ações de prevenção para que este crime não ocorra, segundo disse Leonel Mochina, porta-voz da polícia na cidade de Maputo.
provavelmente que são indivíduos que fazem ou têm esta componente da premeditação e daí que de forma muito calculista vão executando. E nós, de forma muito pronta, vamos naturalmente colocando as nossas forças, vamos fazendo, na perspectiva de contra-inteligência, colocando as nossas forças naqueles pontos que nós julgamos ser, portanto, passíveis de cometimento desta infração.
A polícia, o CERNIC, tem apresentado alguns detidos envolvidos neste crime, mas nunca os seus mandantes, sendo que Hilário Lolle, porta-voz do CERNIC, refere que o facto de os atores moral residirem fora de Moçambique prejudica o esclarecimento do fenómeno criminal.
Os mandantes, muitas vezes, a maior parte dos que já foram identificados, não têm residência, ou têm residência em Moçambique, mas não se encontram efetivamente a residir no território nacional. Encontram-se fora, no estrangeiro, e é através das nossas congêneres no estrangeiro que estamos a efetuar diligências que os mesmos sejam lá neutralizados e trazidos para a sua responsabilização.
O crime do rapto são do domínio das autoridades judiciais moçambicanas, pois, anualmente, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, tem apresentado dados sobre a matéria no seu habitual informe anual. Porém, queixa-se da sofisticação do crime como fator para o não esclarecimento da maioria dos casos.
O país continua a registrar crimes de rapto, que têm criado insegurança nos cidadãos, restringindo direitos e liberdades fundamentais, como a livre circulação, retraindo investimentos e afetando, deste modo, a economia nacional. Reiteramos mais uma vez que este tipo de crime tem estado a sofisticar-se, tornando mais complexa a sua investigação, pois os seus agentes atuam dentro e fora do país, usando meios tecnológicos de comunicação também sofisticados, o que torna difícil a localização imediata dos seus autores, bem como o rastreio dos pagamentos de resgate. No intuito de dificultar o seguimento e a sua localização, os agentes do crime optam preferencialmente pelo uso de contactos telefónicos registados em nome de terceiros, por recurso a documentos de identificação obtidos de forma fraudulenta, bem assim de contactos telefónicos estrangeiros através da plataforma WhatsApp.
Beatriz Buxil revelou no seu último informe, proferido na Assembleia da República, que o Sindicato do Crime Organizado tinha membros infiltrados no CERNIC, nas procuradorias, nos tribunais e nas instituições públicas e financeiras, facto este que dificulta o combate deste tipo de crime.
Com o envolvimento de alguns membros de corporações ou setores ligados ao tratamento desta matéria, cria fragilidades na investigação e instrução dos respectivos processos, além de perigar a segurança daqueles servidores públicos que estão comprometidos com o combate ao crime.
Devido ao não esclarecimento da maioria desses crimes, o setor empresarial moçambicano, através do CTA, exige do governo a operacionalização da Brigada Antirraptos e propõe envolvimento de atores externos para repor a segurança, uma espera que já dura há mais de 10 anos, diz Adelino Buque.
Uma das exigências do setor privado é realmente que se operacionalize a Brigada Antirraptos, porque esta brigada foi anunciada através do governo já faz muito tempo e 12 anos com raptores a funcionar e uma brigada antirrapto não ativa é uma grande preocupação.
Face à preocupação da sociedade e o impacto deste crime na economia moçambicana, o Presidente da República, Filipe Nyusi, viu-se obrigado a dar explicações sobre as ações em curso por parte do governo para acabar com este raptos.
Compatriotas, é um novo crime. Um crime que estuda como deve ser executado, mas um resultado que ajuda, esse que acabei de dizer, a compreender o empenho das Forças de Defesa e Segurança, apesar de reconhecermos a exiguidade de recursos ao seu dispor. Reconhecemos a exiguidade porque quando estamos em contato com os nossos parceiros, eles combatem este crime usando recursos bastante modernos e onerosos, nesse caso. No nível do governo, estamos a reforçar a coordenação sistemática entre a PRM e o CERNIC e as agências de aplicação de lei nacionais, regionais e internacionais. Aumentamos o aprimoramento dos sistemas de vigilância e patrulhamento para as ações de prevenção e combate aos raptos. Intensificamos ações de coordenação com as estruturas locais e os cidadãos em geral no quadro do reforço da vigilância de atividades locais suspeitas.
Nyusi reconhece a falta de recursos para o seu devido combate e refere que a Brigada Antirraptos está operacional.
Muitas vezes dizem, eu faço fala da Brigada Antirraptos, não precisamos de fazer um comício para vir dizer que a Brigada existe. precisamos de agir. Ao mesmo tempo, estamos a trabalhar no âmbito de cooperação internacional com alguns países para que as experiências e os meios que possuem estabelecermos vínculos de atuação conjunta no combate a este mal associado à ganância e à corrupção e complexo. Nem todos os países querem que a gente diga que estamos a colaborar ou que estamos a trabalhar com eles.
O que é facto é que empresários ou seus parentes foram raptados e libertados mediante pagamentos de somas avultadas que variam de 500 mil a 1 milhão de dólares. E estas transações, algumas são feitas através de bancos nacionais. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado 10 de fevereiro de 2024. Para todos, votos de um bom sábado. A equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde há relatos de presença de estranhos e circulação de drogas e armas brancas nos estabelecimentos de ensino secundário de São Tomé e Príncipe. A situação inquieta os pais, que exigem mais ação das autoridades, nomeadamente no reforço da segurança e cumprimento dos regulamentos internos.
No maior estabelecimento de ensino pré-universitário de São Tomé, os alunos relatam que os próprios seguranças são os maiores promotores da insegurança.
Segurança chega, diz para todos os alunos sair para fora. Agora, se aluno é aluno, ele vai sair para fora, como se ele é aluno, ele deve dar no recinto escolar. Um meu amigo diz que ele não vai sair. Segurança vai unir com outro segurança, vem para agredir. Como ele vem para agredir assim, todos nós também juntamos também para agredir ele também.
Dou o guarda um pouco de razão, porque quando é muitos alunos também para cima do guarda, ele sozinho mesmo não aguenta.
Às vezes é só um guarda para todos esses alunos.
Aí mesmo se for dois, três, a quantidade de alunos aqui no Céu de Março.
Os alunos denunciam também a presença constante de estranhos no recinto escolar.
Muitos militares vêm, ficam a andar, subir e descer, cara, chamar as alunas. Não é seguro. Eles não estudam aqui, como eles podem entrar aqui? A gente não sabe o que, é que eles podem vir fazer, podem vir nos assaltar.
Não se sente nada segura?
Não, não.
E os seguranças que existem aqui não protegem as pessoas?
Não, eles não trabalham.
O professor de língua portuguesa, Valdemar Viegas, lamenta a circulação entre alunos de armas brancas e outras coisas ilícitas.
Como uso de substâncias psicotrópicas. Porque atualmente nós sabemos que o país, como eles mesmos dizem, o país está aberto. E como o país está aberto, cada um faz o que quer. Estão a confundir liberdade com libertinagem, democracia com anarquia, e então ninguém mais quer tomar medida. Para não ser conotado de mal. Então, todos querem fingir que são boas pessoas, deixando tudo andar do jeito que está. E, assim sendo, é a sociedade que temos.
A direção do ensino secundário, técnico e profissional, através do seu responsável, Nelson Fernandes, garante que o Ministério da Educação está a equacionar uma solução para o clima de insegurança nas escolas.
Estamos preocupados com a situação, porque já tornou um limite tal que preocupa não só o Ministério como toda a sociedade. Daí que nós, juntamente com os parceiros, estamos a falar particularmente da Unicef, estamos a trabalhar num regulamento que é para debelar esta situação.
Mas também deixa críticas aos pais encarregados de educação.
No final de cada período, nós fazemos um balanço com os pais encarregados de educação. E hoje em dia, numa turma de 50 alunos, já aparece 3, 2 pais encarregados de educação. Para dizer que os próprios pais encarregados de educação não estão envolvidos, não estão engajados naquilo que é a educação dos seus filhos.
O presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação, Micael Barros, refuta as críticas.
Isso é um fenómeno que está a vir já há mais de uma década. Ok, o que o Ministério está a fazer, qual é a política que está a fazer para tentar ultrapassar essa situação? Ninguém está a fazer nada.
Sobre o regulamento interno, Barros defende que é necessário dar autonomia aos diretores das escolas para que seja realmente posto em prática.
E esse regulamento ele deve funcionar. Enquanto ele não funcionar, obviamente que vamos ter esse problema de insegurança na escola. Porque esse regulamento ele mostra os direitos e deveres dos alunos, dos professores, dos seguranças próprias e tal. E quando há coisas dessa, ele até mostra o caminho como é que deve ser a resolução de problemas que acontecem.
Oscar Medeiros, Voz América, São Tomé.
E de insegurança escolar se fala agora, mas em Cabo Verde, briga de grupos rivais de alunos no Liceu Olavo Muniz, no Sal, levanta o debate sobre o reforço da segurança nas escolas.
Em conversa com alguns alunos numa das escolas secundárias, os mesmos realçam a necessidade de se dar mais atenção na educação caseira. Cláudio, que frequenta o 10º ano de escolaridade, e Ivina Montron, aluno do 12º ano de escolaridade, falaram com a Voz da América.
Eu acho que os pais devem começar essa educação de casa mesmo, porque hoje em dia os pais sempre estão a deixar os filhos mais soltos, mas tem que haver um limite, que os pais devem ter abertura com os filhos, falar de coisas.
O que é que achas que os pais devem fazer com os filhos para se comportarem melhor numa sala de aula?
Estar mais presente na vida dos seus filhos, porque acho que os pais não estão a importar muito com os seus filhos na educação na escola, tanto na casa, então é isso que causa muita briga aqui na escola, a educação em casa.
Anete Almeida de Brito, membro da Associação de Pais Encarregados de Educação, do Liceu Olavo Muniz, reconhece que tem havido falta de engajamento de alguns pais encarregados de educação.
Uma das prioridades que já conversamos é isto, é trabalhar junto com as famílias, com a sociedade, com os pais encarregados de educação, para ver se conseguimos trazer mais encarregados de educação e fazer essa parte pedagógica.
O diretor nacional adjunto da Polícia Nacional, Roberto Fernandes, disse que a corporação tem dado atenção particular à segurança no âmbito do projeto Escola Segura, mas pede maior colaboração da família.
Nós reforçamos o patrulhamento nas escolas, feito encontros com os responsáveis das escolas e toda a comunidade educativa, incluindo algumas autoridades como ICA e Ministério Público, de resolver essa situação. Sem intervenção e sem engajamento dos pais encarregados de educação, e a medida dos policiais, as medidas das escolas, as medidas das outras partes da comunidade educativa, não vai dar resultado que nós estamos a esperar.
Por sua vez, o Ministro da Educação e Ensino Superior, Amadeu Cruz, afirma que existe uma forte colaboração entre os diferentes setores ministeriais no sentido de haver bom ambiente educativo e segurança nas escolas.
Para apoiar lá onde haja necessidade em termos de assistência socioeducativa, social, também temos articulação com o Ministério da Justiça, sempre há eventos e ocorrências, temos que comunicar, a Procuradoria da República pode agir.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, neste sábado, 10 de fevereiro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se o Jaime Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação, com votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana.
Alguém pergunta se eu perder palavras. Se eu vender minha palavra, mas ele que manda. Alguém pergunta ao que é feito com palavras. Ganha a palavra, não sei de onde. Alguém pergunta se um perder palavra. Se um vende minha palavra, não sei de maná. Alguém pergunta-me, mas o que é feito com a palavra? Se um larga a minha palavra, um zel de onde? Um zel, não cá vender minha palavra, minha minha confidência, embalar minhas pensar. E é tudo herança com bem, nem você tá lembrar. Vou retirar pra saber, foi aquele que na minha terra quis dançar. Muito em Cristo, dança morna ou coladeira, São João bateu profunda na, pra traduzir nossa realidade. Muito em Cristo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.